Continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui na Escala Brasileira, hoje recebendo Pedro Quental, grande músico, a voz do Monobloco, já com uma discografia, assim, muito, muito top, muito rica. Só lembrando, você que está em Fortaleza, nos ouvindo em 103,3, você em Rio Branco nos acompanha em 100,9 e você que está em Macapá nos acompanha em 93,9. A Rádio Senado está transmitindo para esse Brasil todo e é uma grande alegria ter a sua audiência, tá bom? Pedro Quental, que coisa boa essa nossa conversa e é bom demais saber desses detalhes, como que a música foi feita, como que você conheceu o teu parceiro musical, enfim, essas coisas são de uma riqueza muito, muito top, muito, muito bonita e tá tudo registrado aqui. Agora, Pedro, além dessa visibilidade do Monobloco, né, você contribuiu também com outros trabalhos, outros artistas icônicos, antológicos, né? Fala pra gente um pouco sobre essas suas contribuições, parcerias e o que trabalhar nesses outros projetos, né, tão diversos, trouxe para você como artista.
Primeiro, um abraço para Fortaleza, com saudade. Já foi uma casa nossa no Nordeste, uma das nossas casas no Nordeste. A gente fazia muito show em Fortaleza e estamos querendo voltar. Macapá e Rio Branco, eu ainda não conheço. Sou louco para conhecer. Então, chame a gente que a gente vai. Um grande abraço para o pessoal de Macapá e de Rio Branco também. Cara, eu acho que, na verdade, tudo se resume a relações interpessoais, né? É muito importante quando você consegue estabelecer pontes e conexões com as pessoas, isso te enriquece não só musicalmente, pessoalmente, profissionalmente, né? É uma coisa que te enriquece porque você vai criando história para contar, né? O meu encontro, a gente já falou no primeiro ou segundo bloco, não sei agora, com o Valtinho Vilaça, me levou, por exemplo, a conhecer a Cássia. Eu fui na primeira... Ele começou a tocar com a Cássia, ele tocava comigo na Swing Sugar, que foi uma banda que nasceu dentro da faculdade de música. Existia uma matéria na faculdade de música, que era uma matéria obrigatória, que chamava-se Música de Câmara. Quando você entende o conceito de música de câmara, você pensa o quê? Um quarteto de cordas, um sexteto, violinos, violoncelos, aquela coisa assim maravilhosa, música de câmara, um piano. Só que nenhuma legislação da faculdade impedia que dentro da aula de música de câmara a gente montasse uma orquestra de soul e funk. Funk no sentido original da palavra, de James Brown.
Isso.
Então a gente montou uma mini orquestra de funk, que no início chamava-se Banda Funk da Unirio. E a gente tocava Tim Maia, tocava Jorge Ben, tocava James Brown, tocava Stevie Wonder, enfim. Um repertório vasto, mas dentro de uma matéria de música de câmara. E ali comecei a tocar com Walter Vilaça, Carlos Pontual, Daniela Spielmann e tantos outros músicos que estão na estrada aí até hoje. E o Valtinho foi... E a gente começou a fazer eventos, e os eventos foram crescendo muito dentro do pátio da universidade. A gente fazia festas que começaram com 300 pessoas, só alunos, e foram até quase 5 mil pessoas dentro do pátio da universidade, e ficando maiores e maiores e maiores e maiores e mais legais. E a gente fazia grandes bailes. Fazia a Swing Suga, que era a nossa banda, fazia o Boato, que era a banda que também tinha o Pedro Luiz como um dos cantores e compositores, fazia o Mulheres que Dizem Sim, que é o Pedro Sá, que foi guitarra do Caetano, da Gal Costa, e o Maurício Pacheco, que toca com a Vanessa da Mata, e o Palito, que hoje é diretor do Caldeirão do Hulk, cara... Uma cena enorme, assim, de música. Da Corda Bamba, que tinha grandes músicos, pô, que passaram por várias bandas por aí, enfim. Várias bandas da faculdade se encontravam, faziam eventos, e em geral eram eventos que eram junto com a faculdade de teatro, pra, em prol de montagens, peças de teatro, para arrecadar fundos, para os caras conseguirem montar as peças e tal.
Uhum.
E a gente fazia um movimento. O Valtinho começou a se destacar muito nesse movimento. E a Cássia chamou o Valtinho para tocar no Violões. E foi o primeiro disco mais intimista da Cássia, um pouco mais acústico. Era ela, o Walter Vilaça e o Sérgio Serra. Grande Serginho Serra, que era guitarra do Traje. É, foi guitarra do Barão na primeiríssima formação lá atrás e está super nativa também.
O Sérgio, entrevistamos ele há pouco tempo. Ele realmente é um cara sensacional,
um monstro
sensacional. E quando você conhece a pessoa mais na intimidade, se percebe que não é só um músico, né? A pessoa, o ser humano é maravilhoso também. Mas segue lá, segue lá.
E aí eu fui convidado pelo Walter aí no primeiro show dessa formação do Violões. Foi numa casa noturna que tinha aqui em São Conrado, chamada Ritmo. E eu fui assistir, e eu já tinha visto a Cássia no Circo Voador, algumas coisas, mas eu nunca tinha visto tão de perto, porque era um show pequeno, intimista, três pessoas no palco, numa casa noturna pequena,
uhum,
200 pessoas. E eu enlouqueci, falei, cara, essa menina canta muito, não sei o quê. E aí o Walter me levou para o camarim, a gente se conheceu, ela era muito tímida, eu também sou, eu não sou muito tímido, mas eu respeito muito o espaço das pessoas e tal, e uhum, foi. Mas a gente começou a bater bola. Ah. E aí o Valtinho me chamava volta e meia para uma festa na casa dela, eu ia, e as festas acabavam sempre rolando muito som, e a gente foi ficando amigo. E nessa, quando foi a estreia do Acústico MTV, a gente já estava bastante amigo, ela começou a ir nos meus shows também. Ela às vezes nem avisava, né? Ela, uhum, aparecia lá, de repente ela gritava: ô, meu amigo, que tal? Vem! Blá, 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 deixa pra lá. As rimas as pessoas podem imaginar. E eu brincava: fala, Cacilda e tal. Uhum. E era uma figura, e muita gente fina. E no dia da estreia do Acústico MTV no Canecão, não sei porque, teve um jantar depois, eu fui pro jantar, a gente foi e tal, e não sei porquê. Eu fui elencado para levar a Cássia em casa. Eu estava de carro. Eu fui levar a Cássia em casa. E ela, quando eu parei na porta da casa dela, ela virou para mim e falou assim: então, 5 horas lá no Canecão, né? Eu falei: por quê? O que eu vou fazer lá na passagem de som? Ela falou assim: não, porque amanhã você vai cantar comigo Bichos Escrotos e a música do Police no Bicho. Eu falei: peraí, cara. Não é assim não, como assim? Eu não ensaiei nada, não sei o que. Não, então, 5 horas você vai ensaiar e você vai tocar no Canecão, que era o palco mais icônico do Rio de Janeiro naquela época.
Sim.
E aí, mais, você vai fazer em São Paulo também, as 2 noites no Olímpia. E foi assim que aconteceu.
Que legal. Que top.
E são conexões, são histórias de relação, né?
Isso, é muito bonito de ouvir esse tipo de coisa, né? É muito, muito interessante e dá uma saudade doida da Cássia ouvindo você falar esse tipo de registro, assim, né? É algo assim que você viveu e que agora a gente está revivendo junto com você, né? Então, você compartilhar isso com a gente é algo maravilhoso.
Tem uma passagem que é legal, que foi o seguinte, alguns anos atrás, no desfile do Monobloco, ainda, acho que foi o último carnaval antes da pandemia, a gente fazia uma homenagem para ela. Eu cantava o Segundo Sol. Isso, no desfile, a bateria tem 150 pessoas, mais ou menos. São as baterias grandes.
Uhum.
E quando a gente chegou no desfile de BH, e pô, a Cássia tem maior história com BH, morou lá e tudo mais, eu comecei a cantar e quem frequentava muito a casa da Cássia nessa época também era Emanuele Araújo, que tem a banda hoje em dia com a Lan e tudo mais. E a Emanuele era muito amiga também das meninas todas e frequentava muito a casa. E nesse ano ela era madrinha de bateria do Monobloco. Então ela estava em cima do trio com a gente, né, nesse momento, e começou o Segundo Sol. Eu comecei a cantar e pousou uma esperança do lado do meu pé.
Caramba.
E eu fiquei parado, eu fiquei congelado. Eu falei, não vou me mexer aqui, que eu não quero pisar na esperança.
Uhum.
Vou cantar aqui e tem a esperança ali. É o olho no peixe, outro no gato.
Uhum.
Quando acabou a música, a esperança voou.
Uau, ficou lá curtindo aquele momento junto com você, né?
Aí eu olhei pra Emanuela e ela tava chorando.
Que barato, que lindo isso. Ô Pedro, então, diante do que a gente conversou agora, deixa você escolher uma canção para a gente ouvir agora que represente tudo isso aí que você compartilhou conosco.
Segundo Sol,
Beleza. Cacace. Beleza, vamos lá então.
Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar do que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar. Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação.
Você ouviu no Escala Brasileira a primeira parte da entrevista com Pedro Quental. A segunda parte você confere na próxima semana aqui na Rádio Senado.
Sem explicação não tem explicação não tem.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.